Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O excesso de peso faz o diabetes tipo 2 também virar uma doença da juventude. A incidência em adolescentes acima do peso, né, ou obesos, vem crescendo rapidamente. Diversas doenças crônicas são associadas à obesidade, inclusive o diabetes tipo 2. Para falar sobre esse assunto e dessa incidência maior em jovens, nós estamos com a doutora Raíssa Lira, endocrinologista, conversando com a gente. Aproveitando com o tema de hoje aqui no Canal Saúde, quando se falava, não é, principalmente no diabetes tipo 2, era um pessoal já adulto, determinada idade, enfim. E agora a gente está observando o crescimento. Isso é fruto desse consumismo desenfreado, fast food, o corre-corre de uma vida sem parar para ter uma boa alimentação. Isso é uma das causas, doutora Raíssa?
Sim, essa é uma das causas, J. Batista. A gente está tendo um aumento do número dos pacientes com diabetes ainda na faixa etária da infância, da adolescência, apesar da incidência maior e prevalência maior ainda ser em pacientes acima dos 40 anos, a gente tem esse aumento expressivo associado também a um aumento bem expressivo da obesidade e do sobrepeso, que estão intimamente relacionados a esse aumento do diabetes, porque fazem parte também, a obesidade é o principal fator de risco no desenvolvimento do diabetes, certo? Então, todos os mecanismos envolvidos, os principais mecanismos envolvidos para que haja o diabetes, estão relacionados à obesidade. Por exemplo, eu vou tentar explicar de uma forma sucinta os três principais mecanismos envolvidos nessa hiperglicemia, ou seja, nesse aumento da glicose sanguínea, são a resistência periférica à insulina nos adipócitos, ou seja, nas células da gordura, do tecido gorduroso e na musculatura esquelética, que estão intimamente relacionados à obesidade e à deposição de adipócitos de gordura nesses tecidos. Também a gente tem o aumento da produção hepática de glicose, ou seja, o aumento da produção pelo fígado da glicose, que estão intimamente relacionados ao aumento da deposição de gordura no fígado, ou seja, mais uma vez, intimamente relacionado ao aumento da obesidade e da adiposidade, certo? Em estágios mais avançados, a gente tem também uma secreção deficiente da insulina pelo pâncreas. A insulina é o hormônio responsável pela entrada da glicose na célula do nosso corpo. E aí, com essa deficiência em estágios mais avançados, a gente tem um quadro mais expressivo de hiperglicemia, ou seja, a célula, a glicose não consegue entrar dentro da célula e fica em grau elevado nos vasos sanguíneos. E aí isso é o mecanismo principal para que a gente chegue a uma hiperglicemia, além de outros que eu não vou me aprofundar, do papel do rim, do intestino, do cérebro, enfim. Mas só para vocês entenderem um pouquinho por que a obesidade e o sobrepeso estão tão relacionados ao aumento do diabetes e por que o aumento do sobrepeso e a obesidade em crianças e adolescentes refletem também no aumento do diabetes tipo 2 nesse tipo de população.
Perfeito. Doutora Raíssa Lira, até um detalhe. Por exemplo, eu tenho diabetes tipo 1, tem o diabetes tipo 2, não é?
Isso.
Tem aquele que você tem o fator hereditário com um percentual muito alto, muito elevado, que você sempre corre o risco, não é, de mais cedo ou mais tarde, isso, desenvolver a doença. E outro seria mais por esse fator externo, alimentação, falta de cuidados. O que a senhora pode passar para esclarecer o nosso ouvinte com relação a esse tipo 1, tipo 2? Esse tipo 2 no jovem é por esse fator externo, é isso?
O que acontece é que para que haja o desenvolvimento do diabetes tipo 2, a gente precisa ter uma influência genética, que é uma influência forte, genética, comportamental e ambiental.
Entendi.
E aí, por isso que nesses pacientes jovens, crianças e adolescentes que desenvolvem o diabetes em estágios mais precoces, a gente tem a obesidade como um fator tão importante para que haja esse desenvolvimento. No diabetes tipo 1, o que é que ocorre? Ocorre uma deficiência absoluta de insulina, que é aquele hormônio que eu falei para vocês, que coloca a glicose dentro da célula. essa deficiência absoluta é, na maioria das vezes, por conta de um processo autoimune, de autodestruição das células, que a gente chama das células beta-pancreáticas, que são aquelas células responsáveis pela produção da insulina. Então, são dois mecanismos distintos. Por isso que a obesidade e o sobrepeso influenciam mais de uma forma mais importante, bem mais importante, no diabetes tipo 2.
Entendi.
Porque no diabetes tipo 1 é um processo autoimune na maioria das vezes.
O tipo 1 é o que usa constantemente a insulina, não é isso?
Isso. Como tem uma falência total das células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina, desde o início do diagnóstico, a gente precisa começar um esquema de insulina completo, porque o paciente não tem mais insulina nenhuma, certo? Que é diferente do diabetes tipo 2. Geralmente, no diabetes tipo 2, a gente começa com antidiabéticos orais, com medicações orais, e em estágios mais avançados a gente começa a insulina. A gente pode começar a insulina quando há um estágio já de falência dessas células pancreáticas também.
Doutora Raíssa Lira, quando a gente fala de adolescentes, né, obesos, enfim, aí vem essa alimentação, né, e em contrapartida, o fato de não praticar, às vezes, exercício, a vida mais sedentária. Diferentemente da minha geração, que corria, batia bola, fazia exercício, subia em pé de árvore, enfim. Isso também ajuda nesse aspecto para a obesidade e, consequentemente, para o diabetes, não é?
Exatamente, J. Batista. A gente tem, infelizmente, um aumento do número do sedentarismo, né, na população atual, entre jovens principalmente. E a gente também tem um hábito alimentar mais rico em gorduras saturadas, mais rico em fast food. E aí isso, junto com o sono diminuído das pessoas, as pessoas têm dormido menos, têm tido uma vida mais estressante, mais movimentada, uma vida mais sedentária, se hidratando menos, não tomando a quantidade adequada de água por dia. Tudo isso faz com que haja um ambiente que predisponha à obesidade, ao sobrepeso e ao diabetes.
Entendo. Agora, como reverter isso? Passa por uma mudança de hábito, comportamento de vida. Mais uma vez, com o diabetes instalado, tem possibilidade de reversão por ser muito jovem ainda, ou não, uma vez com diabetes, sempre com diabetes?
Nós podemos, até temos estudos que mostram que a partir de uma certa perda de peso, por exemplo, pacientes obesos com diabetes com perdas de peso acima de 15% do peso inicial, já observamos remissão do diabetes nesse paciente.
Entendi.
Ou seja, se tivermos hábitos saudáveis, se tivermos, por exemplo, um hábito de atividade física mínima de 150 minutos semanais, uma dieta adequada para cada tipo de pessoa, para cada tipo de patologia, um hábito de higiene do sono, enfim, diminuição do estresse, tudo isso pode nos trazer ganhos à nossa saúde, certo? E um caso, um exemplo disso são esses estudos que mostram realmente uma remissão do diabetes nesses pacientes que tiveram esse percentual de perda de peso.
Entendi.
Então, tudo que fizermos vai ser positivo.
Até
se não chegar à remissão do diabetes, a perda de peso já leva a, mesmo que em percentuais menores de 5 a 10% do peso inicial, ela já vai levar a um ganho na nossa saúde em relação à diminuição de pressão arterial, diminuição de colesterol, diminuição de glicose sanguínea, de gordura no fígado, de apneia do sono, de depressão, enfim. Os ganhos à saúde com a perda de peso, com hábitos de vida saudáveis, são inúmeros, certo? Que eu ficaria aqui a entrevista inteira citando. Então, vale a pena, sim, a gente ter hábitos saudáveis, a gente investir na nossa saúde, investir na perda de peso, porque há um ganho associado a isso.
Quando a senhora fala aí de perda de peso, muitos colegas seus, de outro ramo, né, que é a cirurgia bariátrica, afirmam que quando existe a cirurgia, a pessoa deixa de ser diabético por conta dessa perda de mais de 15% que a senhora falou, não foi isso, doutora Raíssa?
Isso, pode haver a remissão do diabetes nesses pacientes exatamente por conta disso, porque o principal mecanismo associado, o principal mecanismo de risco que leva a esses mecanismos fisiopatológicos da doença, que levam à hiperglicemia, estão intimamente relacionados à obesidade. Uhum. Então, a gente pode ter uma remissão da doença, sim, com a cirurgia bariátrica ou com o tratamento clínico da obesidade, por exemplo.
A pessoa, quando tem o diabetes, muda muito a alimentação, muda o hábito de vida? A pessoa, a partir daí, vive uma vida diferente, cheia de cuidados, ou não, hoje, com a alimentação adequada, né, que a gente vai nas prateleiras aí dos supermercados, tem uma linha enorme de produtos para diabético, isso trouxe uma certa qualidade de vida para quem tem a doença, doutora Raíssa?
Sim, hoje em dia a gente tem realmente esse aumento da qualidade de vida para os nossos pacientes diabéticos, para os diabéticos, por quê? Porque hoje tem muitos alimentos já direcionados para esse tipo de patologia, mas o que a gente tem e o que a gente pode disponibilizar para esses pacientes e o mercado pode disponibilizar também vai depender muito da noção que o paciente tem da própria doença, que muitos pacientes, infelizmente, não aceitam a doença e não tomam as medidas necessárias em termos de alimentação, de atividade física, de uso correto das medicações, e isso os prejudica muito. Então, podemos unir esse aporte que a gente tem agora de alimentos, de informação, de medicina em si, avançada em relação a antes, para os nossos pacientes, com a conscientização dos próprios pacientes sobre a doença e sobre a importância de se tratar a doença.
É importante isso. Primeiro a pessoa saber que tem a doença e que precisa de alguns cuidados, né?
Isso.
Não pode tudo, né? Se empanturrar de açúcar, chocolate, essas coisas todas, não.
Não pode. Tem que ser feito tem que se abdicar de muita coisa, entendeu? Uhum. Infelizmente tem, mas temos também outras coisas muito boas, produtos muito bons que os pacientes podem utilizar com moderação, com acompanhamento, tudo na medida certa.
Ô, doutora Raíssa Lira, hoje, quando se fala em diabetes, a abordagem é com equipe multidisciplinar, não é?
Exato.
Tem vocês da endocrinologia, um papel importantíssimo, mas outros profissionais, outras áreas também estão, vamos dizer, ligados, não é? No tratamento.
Isso, são de extrema importância.
Pois
com
não.
Certeza. Pessoal da nutrição, da educação física, o pessoal da psicologia, muitas vezes a gente precisa também do pessoal da cirurgia, nas indicações de cirurgia bariátrica, enfim, toda essa equipe é de extrema importância para o nosso paciente obeso e diabético.
O doutor, como a senhora falou, psicologia, porque tem muita gente que diz que tem compulsividade em comer, assalta a geladeira à noite, a família reclama, mas vai lá, é um pouco disso também, é?
Isso, temos vários perfis de pacientes com obesidade e muitos desses pacientes têm um perfil compulsivo e aí pode se enquadrar dentro de compulsão alimentar. E muitos pacientes não precisam nem ter esse perfil compulsivo, mas tem um comer emocional, o alimentar-se para compensar alguma frustração, alguma ansiedade. E fora o processo mesmo de aceitação da doença. Então, o psicólogo ele vai ser de extrema importância nesses vários aspectos, tanto do paciente com compulsão, quanto do paciente com o comer emocional relacionado, quanto o paciente que não está aceitando a doença, que precisa aderir mais ao tratamento. Então, ele tem vários papéis aí nesse processo do tratamento da doença.
Entendi. A pessoa, quando tem o diabetes, precisa medir a glicose diariamente ou isso é para quem tem só necessidade da insulina?
Não necessariamente. Depende de cada perfil do paciente, depende se o paciente está em uso de insulina ou não. Algumas vezes a gente tem a indicação de aferição do HGT e da glicose, necessariamente é diário.
Desculpe interrompê-la, porque neste fim de semana uma pessoa da minha família tem um estojozinho lá com as lâminas, né? Ela foi acometida dessa chikungunya com dengue, enfim, que está assolando também muito nessa área, e ela, por ter diabetes, ela estava medindo justamente a glicose dela logo cedo com uma laminazinha que vem, um kitzinho e tal.
Um kitzinho do glicosímetro, com a lanceta, com a fitinha, né?
Isso aí. Então, utiliza isso para justamente ter esse controle, né?
Isso, algumas vezes a gente precisa de um controle diário, outras vezes a gente precisa de um controle quando estiver perto da consulta. Isso vai variar muito de paciente para paciente. Uhum. Certo? Nesse caso, ela devia estar precisando de um controle, o médico dela deve ter pedido um mapinha glicêmico, mas isso vai variar muito. Não necessariamente a gente vai pedir diariamente esse controle.
Entendi. Quando a gente está falando, claro, o nosso tema é o diabetes, o aumento na juventude, geralmente está correlacionado com o exemplo da família. Pai obesos, filho obesos, é um pouco por aí, doutora Raíssa?
Exatamente. O obeso, pai obeso, filho obeso, tem muito do padrão genético também. Como eu falei, o diabetes tipo 2 tem uma influência genética muito importante. Mas além dessa influência genética, como eu tinha citado, a gente tem uma influência comportamental e ambiental muito grande para que haja o desenvolvimento do diabetes.
Meu pai adora hambúrguer, come não sei quantos por dia. Opa, eu também, não é? É um pouco por aí.
Pois é. A exposição, o tipo de alimento que é comprado para o dia a dia, os lugares que são frequentados, todos esses hábitos.
Refrigerante, né?
Refrigerante, exatamente. Tudo isso vai influenciar bastante no desenvolvimento da obesidade e do diabetes.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.